Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje a nossa conversa com Felipe Magal, advogado, professor de filosofia, e com a Miriam Gonçalves, por telefone, que é advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. É dos últimos acontecimentos, a gente está fazendo uma análise sobre a política atual, os números, né, da pandemia do Covid-19, e a gente tem participações aqui pelas redes sociais. Eu vou ler alguns dos registros, já agradecendo mais uma vez todo mundo que acompanha a gente pelas redes sociais. O Rômulo Alves diz: Rádio Cultura é verdadeira tribuna para a voz da resistência, cidadania e democracia. A declaração do ministro da Saúde e sua desinformação mostram a face desse governo. Lacaios do imperialismo internacional, custe o que custar, mesmo que sejam vidas humanas. Um governo de cretinos e incapazes. O Ricardo Mendonça pergunta: Paul Krugman, prêmio Nobel da Economia, afirmou em artigo recente que não respeitar o isolamento social significa criar uma depressão em tempos de pandemia. Miriam Magal, o que vocês pensam disso? Também, Martins Teste diz bom dia e pergunta para Miriam Gonçalves se você estará nas eleições de 2020.
Não estarei. Estarei apoiando, estarei fazendo política, porque eu acho que é o dever de todo mundo, de todos os brasileiros e brasileiras, mas não serei candidata dessa vez, não. Eu queria só terminar o que eu comecei a dizer, uhum, que tem a ver com a nossa primeira participação, que foi o ministro Taichi, que ele foi pego de surpresa. Ele estava dando uma entrevista coletiva e aí uma jornalista bem informada vai e diz: escuta, ministro, o senhor sabia aí que o presidente liberou aquilo que a Ana Júlia disse antes, como atividades essenciais ele incluiu academia, salão de beleza e barbearia. E ele foi constrangedora a reação dele, né? Eu daria risada se não fosse trágico, mas ele, como, quem, onde, não veio do ministério. O que o senhor acha disso? Não vou comentar a decisão do presidente. Na verdade, isso não passa. Veja, a liberação de atividades essenciais não passa pelo Ministério da Saúde, mas pelo Ministério da Economia. Ou seja, a economia para este governo está muito à frente da saúde dos brasileiros. E na economia eles estão errando também, mas esse é o programa de quinta-feira que a gente vai abordar. A depressão, e aí a gente tem que entrar duas formas, né? Acho que essa crise que está vindo e está vindo para o mundo, ela é incomparável a qualquer outra. Ela vai ultrapassar tudo o que já aconteceu no país e no mundo. E a gente não sabe o que restará, o que será, como as pessoas sairão e como as pessoas passarão por essa crise. É um momento muito complicado e no Brasil a gente passa por desinformação e por fome. As pessoas estão sujeitas às duas coisas, poderiam estar sendo poupadas das duas ou das três, da morte, da desinformação e da fome. Mas também a gente abordará isso num próximo programa, no de quinta-feira. Fica aí mais um ponto que eu queria discutir com vocês, que é o Moro. E, veja, sondado, falando em política, né, está sendo sondado aí já pelo Podemos, que é o partido do Álvaro Dias, do PSL, que foi partido do presidente da República, para ser candidato em 2022. Eu não teria nada contra, não fosse, primeiro, ele dizer: não, eu não quero política, eu não serei candidato, eu não vou fazer, não é? E, mais do que isso, ter, como a gente diz, cortado a cabeça para subir nos ombros, né, ou no pescoço. Porque ele condenou um ex-presidente da República, que era o principal candidato, Lula, parecia ganhar as eleições em 2018. Ele difamou uma presidenta da República inocente e que acabou por perder uma eleição ao Senado. Agora, ele vira as costas para o seu, como é que o Bolsonaro falou, seu líder supremo, né? E pensa em ser candidato. E nega várias coisas, né? Até aí a gente não sabe se é verdade ou não, mas ele nega, Lázaro Dias também, um suposto jantar que aconteceu ano passado, em meados do ano passado, que não aconteceu. Mas agora, estranhamente, o Álvaro Dias vem rapidamente convidá-lo para ser candidato a presidente da República, o que mostra que essa crise agora da Polícia Federal não tem nada a ver com a saída dele do governo. Já havia uma rusga grande entre ele e o Bolsonaro, porque o Bolsonaro percebeu que o Moro não caía nas pesquisas e que já tinha a mosca azul, já tinha picado, e que ele queria ser candidato à presidência da República, né? Então, essa é uma situação que não tem nada a ver com esse suposto ou com esse crime que Bolsonaro teria cometido.
Eu já penso, Miriam, que é o que eu mais gostaria, assim, do sentido emocional mesmo, pessoal, apenas, era ver o Moro no debate público. Mas o que era a coisa que eu mais queria ver era um canalha desse no debate público, participando. Inclusive, tá aqui, ó, o Sérgio Moro, se estiver ouvindo a gente aqui, tá convidado para vir aqui debater comigo no Vamos à Luta,
mas
quando
eles
quiser.
Eles não participam de debate, Magal.
Pois, eles não participam de debate, né?
Moro, Bolsonaro, ninguém debate, não.
Eles são acostumados a fugir de debate. Tem uma facada. Bom, mas enfim, a vontade de poder ali no Sérgio Moro é algo que já existe há muito tempo, assim como a Lava Jato é um partido político também há muito tempo, né? Isso tudo foi revelado não só pelas mensagens do Intercept, da Vaza Jato, como tudo que a gente já acompanhava desde
Magal,
antes.
Lembra? As divulgações vazavam áudio. Era uma coisa de inacreditável para um juiz, para um poder judiciário, vazar áudio de presidente da República. Sim, agora não querem nem divulgar em uma reunião ministerial.
Não, os máximos dos canais incentivavam, financiavam e injetavam ânimo e dinheiro em redes sociais e em movimentos para se fingir de movimentos sociais, para fazer as coisas, usavam laranjas, como foi usado aquele laranja para fazer o outdoor vindo do aeroporto ali, que eles falaram que foi pago pela Lava Jato.
Aconteceu aquilo, aconteceu alguma coisa?
Aconteceu, aconteceu o seguinte, todas aquelas revelações, né, foram feitas pela Intercept, depois pela agência pública, tudo aquilo aconteceu no nome de um funcionário que acho que é João Carlos Queiroz, ou João Cláudio Queiroz, alguma coisa assim, que era alguém que tocava numa banda do fundo de uma igreja evangélica, da mesma filiação da do Dallagnol, lá no SIC. A nota estava no nome dessa pessoa. Porém, tinha sido pago, então tinha sido dito, que tinha sido pago por um fundo deles, através de um dos procuradores, chamado Diego Castor de Matos. Um até que um dia fez um lançamento de um livro na frente de dentro de uma livraria, lá num shopping aí da cidade. E eu estive presente nesse dia, né, nesse lançamento de um livro, uma vergonha, uma mentira, chamado Amigo do Direito Penal. Uma coisa que não existe, uma coisa que existe no direito penal chama-se a inimizade do direito penal, aquilo que faz para perseguição.
Bom, apesar que hoje também publicar livro está fácil, mas o que me espanta é a pessoa ter coragem de colocar sua ignorância por escrito, né?
Perfeito. A coragem da pessoa carimbar ali.
Boa, escrevendo.
É. Horrível. Não.
Agora, deixa eu chamar a atenção, Magal, por uma coisa que eu fiquei muito chocada, assim. Quer dizer, eu achei de um descaramento e que comprova tudo o que nós estamos dizendo aqui, temos dito aqui há muito tempo. Você sabe que existe agora um instituto Rosângela Moro.
Uhum.
Você já tinha ouvido falar disso?
Já ouvi falar desses dias, bem logo depois que ele saiu, acho que ele saiu no dia 17 de abril.
Um mês antes da saída
já
do
tinha,
Moro, do governo, ela criou esse instituto como uma organização sem fins lucrativos, com o objetivo de impulsionar projetos de impacto social. Então, ela estaria fazendo aí ações de distribuição de equipamentos de proteção contra a Covid e tal. E assim, dito por ela, né? Sem a participação do Moro. Só que eles esquecem que hoje não é mais assim, fala e pronto. No perfil no Instagram, há uma marcação de uma outra página. E aí, nessa outra página, tem um post de uma semana atrás que diz o seguinte, tem uma foto do Moro e a legenda é obrigado, hashtag até 2022. Que bacana, né?
O quê? É? Ela faz isso dentro do já faz
propaganda. Na verdade, vem uma marcação de outra página, mas dentro do Instagram do Instituto.
Uhum.
E tá lá, obrigado, hashtag até 2022.
Até 2022.
Bom, se isso não é propaganda do cara, agora veja, o mais interessante. É de um mês, esse Instituto foi criado um mês antes da saída dele. É desmascarado, não tem. E ele, vamos combinar, vai ser difícil ele sustentar a posição dele, né?
Vai.
Ele é igual a Bolsonaro, além de tudo, é oportunista, sem dúvida nenhuma, traiu seu líder supremo, como gosta de dizer Bolsonaro, é um péssimo juiz, agiu de má fé nas condenações que fez, né? Tirou a principal liderança do país para poder fazer, consolidar essa carreira política que ele desejou desde sempre. Né?
Só para concluir, a própria Rosângela diz que tanto Moro quanto Bolsonaro são uma coisa só, né? Acho que essa frase é importante a gente lembrar que... já foi
então,
dita por ela.
Podia estar essa frase no Instituto, Instituto da Conja, é isso? Tinha que ser Instituto da Conja. E daí ela falando isso.
Nome, né? Não precisa de outra
pessoa. E o rosto, o semblante daquela pessoa, com todo respeito, mas eu olho para ela assim, parece que pinga vontade de poder. Parece, assim, ela tem aquela vontade de poder, aquele poder burguês, aquele poder da elite, aquele poder corruptível, aquela coisa asquerosa que eles têm.
Asquerosas.
Para a gente encerrar o programa de hoje, eu queria trazer duas informações. Uma que eu acho que é importante a gente dizer, que nesses tempos de fake news, né, quando a gente está aí, né, sendo bombardeado diretamente por notícias falsas, o Instagram ocultou hoje de manhã uma publicação relacionada ao coronavírus compartilhada pelo presidente Jair Bolsonaro por classificá-la como fake news. Então,
será que era? Alguém pegou?
Tá aqui a postagem. Ele dizia que o número de mortes causadas por doenças respiratórias no Ceará que havia algo muito estranho no ar, porque tinham menos mortes causadas. Aí a agência Lupa analisou a informação e verificou que era falso.
Algo estranho, um vírus.
Além de estarem desatualizados, os números citados no post incluem erroneamente mortes por outras causas que nem têm nenhuma relação com problemas respiratórios. Então essa
é uma
questão para a gente ir monitorando. E eu queria falar um pouquinho também, trazer aqui para muito perto da gente, né, para o Paraná, que o total de mortes chega a 111, o número de infectados 1.849, mas o que eu queria chamar a atenção é que o boletim da Secretaria de Estado da Saúde diz que existe coronavírus em 153 municípios paranaenses. É uma doença que está se espalhando e os dados dessa semana mostram que o isolamento social em Curitiba, no estado do Paraná, é um dos menores índices do país, 47% do isolamento social, e no domingo, Dia das Mães, 38%.
Não, e aí eu quero falar um pouco do Ratinho Júnior, o governador, que na verdade ele é um governador que está destoando dos demais governadores, né, do país, que estão lá preocupados com as mortes, fazendo o que podem, é isolamento, é importação de material, enfim. E o Ratinho, embora tenha tomado algumas decisões, ele não contesta, não fala sobre as decisões de Bolsonaro, muito tranquilamente, e vem muito tranquilo numa situação de poucos casos ainda, só está esquecendo de um detalhe. Nós somos vizinhos de São Paulo e de Santa Catarina, que tem uma incidência muito grande da Covid-19. E, inclusive, os caminhões, veja, cuidado com o que eu estou falando, não estou dizendo que os caminhões devam ser parados, não, mas os cuidados que se deva ter. Os caminhões passam, vêm de São Paulo, passam pelo Paraná, por Curitiba, para ir a Paranaguá, para ir a Itajaí, para ir a Florianópolis, Porto Alegre e a volta a idem. Quer dizer, essa situação que está hoje, ela pode e talvez não será amanhã. E simplesmente o Ratinho não se posiciona. Quero ver agora o que ele vai decidir, porque o Supremo Tribunal Federal já havia dito que são os governadores que devem liberar ou não o funcionamento de atividades comerciais e atividades econômicas. O Bolsonaro permitiu, como dizia a Ana Júlia, no Pensando Bem, permitiu academias, salões de beleza e barbearias. Agora depende dele seguir ou não. Precisamos saber se ele vai seguir a orientação do líder, seu líder supremo Bolsonaro, ou se ele vai dar atenção ao que todos os médicos, os cientistas estão dizendo. Esses locais são locais de uma transmissão muito fácil.
O programa de hoje está chegando ao fim. Miriam Gonçalves, obrigada mais uma vez pela sua participação. Tem um tempinho aí para suas considerações finais, por favor.
Olha, eu espero que, na verdade, aconteçam algumas coisas. Primeiro, que a posição do Guedes não vença, ainda que ele tenha que cair, embora a gente saiba de que governo nós estamos falando. Esses R$600, eles são muito importantes, e a pensão foram conquistados pela oposição do governo federal, que queria R$200 apenas em uma parcela, e que a gente encontre saídas para as empresas, principalmente as pequenas e microempresas, que estão tendo dificuldade. E a saída não é voltar ao trabalho. Fico por aqui, a gente volta a conversar principalmente sobre a economia do país nessa situação de pandemia na quinta-feira. Beijo, Magal, beijo, Maiane, saudade de vocês.
Obrigada, Miriam, mais uma vez. Obrigada, Magal.
Obrigado, Miriam. Obrigado, pessoal, todos os nossos ouvintes. Agradecendo várias mensagens do meu grande amigo Adalberto Prado, que estava por aí, Inácio, Firmino, meu irmão, vários ouvintes. Professor Luiz Alexandre Carto Winter, que muito enobrece por estar aqui prestando atenção, ouvindo nossas palavras. Paulo Souza, Carlos Trucolo, Joana Martins, tantos outros, muito obrigado a todos vocês. Eu queria falar que esse momento angustiante que tem na pandemia, de isolamento, nessa situação em que a gente não sabe muito bem como nos portar depois de tantos dias e como faz, temos que saber que essa ansiedade que nos causa é nada mais que um vazio que a gente pode só preencher com coisas que nos satisfaçam. E esse vazio que pode ser feito, pode ser preenchido com coisas que nos satisfaçam, é que a gente tem um grande momento pela frente. Apesar de estarmos numa situação deplorável do ponto de vista da saúde pública, sanitarista, econômica, político e social, a gente tem a possibilidade, nós do campo, nesse momento, de pensarmos em algo que vai nos levar adiante, e qual o país que nós vamos querer, e qual estado que nós vamos querer, e quais que são as políticas disso. Para deixar uma última dica antes de me despedir, existia um presídio chamado Tiradentes, onde lá ficava a Torre das Gonzelas, e é uma música que Dilma Rousseff ouvia em homenagem a Dilma Rousseff. Eu queria que todo mundo pedisse, procurasse a música Para um Amor no Recife, de Paulinho da Viola. Isso é uma dica sensacional para esse dia plúmbio na capital do golpe. Muito obrigado, desculpe me estender.
Obrigada, Magal. Cultura Revista de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a parceria com o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Agradeço você que nos acompanha diariamente durante toda a nossa programação. Eu volto amanhã com mais notícias e entrevistas para você, ouvinte da cultura, a mais livre de todas. E quem puder, fique em casa, cada vida importa. Um abraço a todos. O programa Cultura Revista tem apoio cultural da Coalhada Artesanal Preciosa, saborosa e preciosa para a sua saúde.